CBN Cascavel, 93,9 FM.
Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o advogado Donato Souza, especialista em direito bancário. Mais uma vez, muito obrigado, doutor, pela gentileza de estar aqui conosco para poder responder às dúvidas dos nossos ouvintes. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e tenho certeza que muitas coisas hoje vão ser esclarecidas.
Eu começo com a pergunta da Cleusa. Ela entrou em contato ainda ontem conosco, ontem à tarde, com a produção da CBN, dizendo o seguinte: eu tenho um contrato de empréstimo que está em atraso, eu estou com dificuldade. Eu tenho um outro que é um pouco maior. Eu busquei o banco para prorrogar esse outro que estaria em dia, mas o banco não aceitou fazer aquela, estender o pagamento ou prorrogar. Por quê?
Provavelmente o que a instituição bancária vai tentar fazer com ela é uma incorporação dos dois contratos em um novo contrato. Mas de qualquer maneira, se você fizer uma interpretação da norma que dá validade à prorrogação dela, que é o Código Civil, não haveria impedimento legal para aquele contrato que está em dia, ela apresentar os motivos legais e prorrogá-lo de acordo com a necessidade dela.
Então, se ela renegociar, ela até coloca aqui também, se ela renegociar, que me parece que foi uma proposta feita, renegociar esse que está em atraso, ela ficaria em dia, aí ela teria o direito?
Não necessariamente. A questão é interpretar dela até onde a legislação protege ela nesse momento, que é demonstrar o que nós chamamos de teoria da imprevisão. O inadimplemento dela foi gerado por um fato externo, que é de conhecimento público, que é a Covid-19 e toda a questão econômica que foi disseminada no Brasil. O contrato que está em atraso, o que eu estou entendendo, é que provavelmente o banco vai pegá-lo junto com esse novo e vai tentar englobar em um novo contrato, que na verdade não seria um novo empréstimo. Então, automaticamente não poderia gerar IOF, tem que se fazer um estudo se está sendo dado o desconto proporcional dos juros do futuro e então entender como é que o Bacen regulamenta essa questão para se ter uma nova parcela para pagamento. Tirando essa questão da mesa, vem a outra possibilidade. E o contrato que está adimplente? Eu entendo que o banco tem que sim fazer para ela a prorrogação na medida da necessidade dela desse momento, sem englobar o contrato anterior.
Um ouvinte do bairro Floresta, zona norte da cidade, encaminha aqui uma pergunta, não colocou o nome, ele diz o seguinte: eu tenho um contrato imobiliário, eu pago o meu imóvel e estou sem condições de fazer o pagamento agora. É possível prorrogar? Procurei o banco, mas não tive uma resposta clara. Por um período de 3 meses, que é o que eu necessito. E se eu não fizer o pagamento, o que pode acontecer?
Quando se trata de imprevisão, que está previsto no Código Civil, o artigo diz que você pode pedir uma suspensão do pagamento, uma revisão ou até uma rescisão contratual. Fazendo uma interpretação mais abrangente e trazendo a notícia que o próprio Conselho Monetário Nacional editou aquela orientação sobre os 60 dias de prorrogação, essa prorrogação dos 60 dias ela pode ser superada desde que o consumidor ele demonstre qual é a real necessidade dela. É o que eu tenho dito em todos os materiais que temos divulgados em entrevistas e rádios sobre você conseguir comprovar o impacto econômico familiar. Se ele, por exemplo, perdeu a renda, ele era um comissionado, enfim, e ele conseguir documentar isso, o banco tem que atendê-lo de acordo com a necessidade dele. Então, se a necessidade dele, por exemplo, for para 10 meses, 1 ano, o banco vai ter que fazer essa prorrogação. Não pode haver juros novos sobre esse contrato e nem acionamento de cláusula de inadimplência, porque o fato gerador da inadimplência não é a conduta dele, mas é uma questão econômica global. Se eu tenho direito à prorrogação, significa que o meu nome por aquela dívida não pode ir para o Serasa, eu não posso ser protestado, e no caso dele, que eu creio que é uma alienação fiduciária, o banco não pode tentar notificá-lo para purgar as moras via cartório.
É uma pergunta aqui do Antônio: nesse período pode haver o protesto, pode haver alguma busca e apreensão, talvez ele faça referência aqui a veículo. Nesse período pode igual, né, doutor?
Não, é o que eu estou dizendo. Se você consegue uma prorrogação ou demonstra que o banco negou sem motivo justificado, que seria o seguinte: olha, a pessoa que veio até me pedir a prorrogação, a vida econômica dela não foi abalada. Por exemplo, um funcionário público que ganha 10 mil reais por mês, se ele for pedir uma prorrogação por abalo econômico, não vai funcionar. Mas se a pessoa provando que ela necessita, não pode haver a busca, não pode haver um protesto, não pode haver nada relacionado àquela dívida que ele está tentando prorrogar.
É, mas só para ficar claro aqui para o Antônio, não é? É, tem todo esse, isso que o senhor falou, mas eu digo assim, não tem uma determinação para dizer assim, no período de 3 meses não pode acontecer nada disso, não é?
Não, é o caso a caso.
É, cada caso...
A legislação, na verdade, a orientação do Conselho Monetário Nacional diz que prorrogariam até 60 dias, que era uma orientação. Uhum. Esquece essa orientação porque ela nasceu morta, tendo em vista que nós temos legislação federal que trata do assunto, que é o Código Civil. Para outros casos que você tem relação de consumo, aí é o Código de Defesa do Consumidor. Estou falando de um caso geral. Isso. E a Constituição Federal, que é a lei maior, que nós temos que... Dela emana todo o ordenamento jurídico brasileiro sobre questões de defesa do consumidor, princípio da solidariedade, enfim. Tem muita... a própria preservação da dignidade da pessoa humana pode ser meio de defesa para o devedor nesse momento. O que eu quero dizer é o seguinte... Vamos supor que eu vá pedir uma prorrogação de uma dívida. O que, que está em jogo no momento? Eu provar que realmente eu necessito daquilo ali, porque a minha finança ela foi abalada. Ou porque eu perdi um emprego, ou porque, por exemplo, além eu tinha lá um salário baixo acumulado com a comissão, e a comissão ela não está sendo agora paga porque não está tendo venda. Eu tenho que documentar isso com o banco para eu fazer valer o meu direito. Documentando, com certeza... É 100% de convicção que o banco tem que atender ao pedido na necessidade de cada um. Alguns vão precisar de 1 mês, 2 meses, outros vão precisar de 1 ano. E no caso do endividamento empresarial, aí são 2 etapas, né? Que é o estudo que a gente tem fomentado. Eu posso pedir uma prorrogação do meu endividamento junto ao banco. Quando a economia voltar a estabilizar, que a gente não sabe se virão novos decretos ou não, suspendendo as atividades, aí eu posso fomentar dentro do meu processo a modalidade de pagamento que eu vou poder fazer naquele momento. Então eu tenho aqui uma parte contábil da empresa que tem que ser analisado e posteriormente uma parte econômica para ver como é que essa empresa reagiu. O que o pessoal, no geral, tem que entender é que o Brasil ele tem muita diversidade até na área econômica. Então, tem empresas que em 2, 3 meses elas vão conseguir se restabelecer no mercado e tem empresas que vão levar 1 ano. Depende do setor em que ela está fomentando as atividades nesse momento.
Uma curiosidade aqui, enquanto o senhor falava, doutor, eu estava lendo a mensagem aqui do Giovanni, não é? Citar o nome aqui, Giovanni, ele diz o seguinte: eu consegui a prorrogação por 60 dias, mas fui pegar um empréstimo pequeno e esse empréstimo foi... rejeitado. Bom, vou deixar o senhor falar, mas aqui dá a impressão de que pressupõe que se eu prorroguei, eu não teria condições de pagar. Seria isso, doutor?
Aí a gente tem que entrar nas normas do sistema financeiro e nas leis de Basileia para entender como é que o banco age e conseguir romper com essa proibição. Se ele provar que mesmo prorrogando, ele tem capacidade econômica de tomar um novo empréstimo e ele também demonstrar que na linha do tempo ele era um tomador de crédito desse banco, o que está em vigor aí é o princípio da confiança.